Ministério do Turismo divulgou hoje um estudo que projeta uma nova realidade do setor em 2014, ano em que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo de Futebol. Gabriela Mendes tem as informações.
De acordo com o estudo, a estimativa é de que o crescimento do turismo no Brasil seja de 10% ao ano. E os desembarques domésticos devem passar dos 56 milhões registrados em 2009 para 73 milhões em 2014. A entrada de recursos internacionais no Brasil deve ser 55% maior. Entre 2010 e 2014, deve passar de 6,3 para quase 9 bilhões de reais. De acordo com Janine Pires, presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, só em 2014, 8 milhões de estrangeiros devem vir para o Brasil, motivados principalmente pela realização da Copa do Mundo de Futebol.
Fazer com que Copa e Olimpíadas sejam dois momentos importantes de visibilidade do Brasil no exterior e, ao mesmo tempo, que as pessoas visitem o país antes desses eventos, durante esses eventos, aproveitem para ir entre uma cidade e outra e que desfrutem de todas as experiências que o Brasil pode proporcionar como destino turístico.
Para este ano, as projeções também são positivas. De acordo com o ministro do Turismo, Luiz Paulo Barreto, o turismo brasileiro cresceu 15% nos primeiros 4 meses de 2010 em relação ao mesmo período do ano anterior. A estimativa é que os estrangeiros gastem mais de 6 bilhões de reais no Brasil até o final do ano. O turismo interno também deve crescer. Segundo o ministro, de janeiro a abril, a aviação doméstica teve um crescimento de 30%. A Copa deve fazer também com que cerca de 3 milhões de brasileiros viajem pelo Brasil em 2014. Luiz Paulo Barreto explica que o grande crescimento do setor vai vir acompanhado de desafios.
O Brasil tem dois grandes desafios, que é organizar a Copa e os Jogos Olímpicos, que são os maiores desafios para o turismo. Nesse século, a gente tem que aproveitar as oportunidades, fazer a lição de casa bem feita, fazer muita parceria com a iniciativa privada.
O estudo Turismo no Brasil 2011-2014 está na internet, no endereço www.turismo.gov.br. De Brasília, Gabriela Mendes.
A geração de empregos no Brasil bateu em maio o quinto recorde consecutivo.
Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, que foram anunciados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Edla Lula.
Em maio foram gerados 298 mil empregos. Segundo os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho, foi um recorde para meses de maio. Nos primeiros 5 meses do ano, foram 1 milhão 260 mil novas vagas. De acordo com o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, a abertura de novas vagas se deve à recuperação da economia, com destaque para a indústria e serviços. A movimentação no comércio, provocada pela Copa do Mundo e pelas encomendas para as eleições, também contribuíram.
Nós estamos recuperando muitos postos de trabalho perdidos e avançando de uma maneira homogênea em todos os setores. Na indústria, que é importante, mas também na construção civil, no setor de serviços, no comércio varejista. Não há uma bolha de crescimento no Brasil. Há um crescimento em todas as regiões, em todas as unidades da federação, em todos os setores, em todos os subsetores, de uma forma harmônica. Por isso, eu acredito que isso vai continuar acontecendo durante os próximos meses, principalmente porque nós temos Copa do Mundo, que gera muito emprego, e também eleições, que tem também a geração de muito emprego setorial.
Para junho, o ministro do Trabalho prevê recorde para toda a história do CAGED, com 320 mil novas vagas. De Brasília, Edla Lula.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Na Conferência Nacional das Cidades, o presidente Lula regulamenta a lei do saneamento básico.
Semana Nacional sobre Drogas começa com foco na prevenção do uso do crack entre os jovens.
Inverno começa hoje e o Ministério da Saúde lembra dos cuidados com a higiene que devem ser redobrados para evitar a gripe A.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Até amanhã.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Ministro Aires Brito diz que reforma dos códigos penal e processual da justiça militar é grande desafio para o judiciário brasileiro.
Transferência de veículo a outra pessoa não impede cobertura de seguro, decide STJ.
Defesa de finlandês preso para extradição pede liberdade ao Supremo Tribunal Federal.
Boa noite. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, realizou hoje na Escola de Magistratura Federal em Brasília o primeiro Encontro Nacional da Justiça Militar.
Magistrados discutiram as alterações nos códigos penal, militar e de processo penal militar, a aplicação da pena e causas de extinção de punibilidade e crimes cibernéticos. Durante a abertura do evento, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Carlos Aires Brito, destacou o desafio que é a reforma dos códigos penal e processual das Forças Armadas.
Então é esse desafio, é estudar o direito penal militar e o direito processual penal militar na perspectiva de uma Constituição que, sem deixar de ser humanista, né, reclama para as Forças Armadas uma obediência maior a regras de disciplina, regras de hierarquia.
Cerca de 100 juízes militares da União e dos Estados, ministros do Superior Tribunal Militar e juízes do CNJ vão elaborar as alterações nos códigos penal e processual militar. Quando o texto da reforma estiver pronto, o documento será entregue para a apreciação do Congresso Nacional.
A Justiça Federal da 4ª Região decidiu manter as obras de restauração da ponte Hercílio Luz, que liga Florianópolis à ilha de Santa Catarina.
O embargo das obras foi solicitado em abril do ano passado pelo Ministério Público Federal, que alegava que a reabilitação da ponte equivaleria a uma nova estrutura, sendo necessário um estudo de impacto ambiental pelo IBAMA antes da realização do empreendimento.
Para o relator do processo, o juiz federal Jorge Antônio Maurique, nada que consta nos autos indica que a obra em questão possa causar degradação significativa ao meio ambiente. O magistrado frisou ainda o parecer do IBAMA de que a questão é estadual, sendo legítima a licença ambiental concedida pela Fundação do Meio Ambiente, órgão ambiental do estado de Santa Catarina.
E o STJ condenou uma seguradora de veículos que não prestou serviços da forma prevista. Repórter Sheila Noleto.
Um consumidor de São Paulo conseguiu no Superior Tribunal de Justiça direito à indenização da Sul América Seguros, porque a empresa não teria prestado seus serviços da forma prevista no contrato. A Sul América não liberou o seguro ao consumidor que teve o carro roubado por ele ter transferido o veículo sem ter informado a Sul América. Já o segurado alegou que não constava na apólice cláusula exigindo essa comunicação imediata. O ministro relator Aldir Passarinho Júnior votou pela condenação da Sul América por considerar injustificável o cancelamento de um contrato de seguro apenas pela troca do proprietário do veículo. A empresa terá que pagar o valor da indenização previsto na apólice, atualizado e acrescido de juros.
Defesa de finlandês preso no Brasil para fins de extradição reclama de irregularidades no processo e pede a liberdade de seu cliente ao Supremo. Repórter Priscila Patterson.
O Supremo Tribunal Federal recebeu pedido de habeas corpus em favor de um finlandês preso para fins de extradição. O pedido é para que ele seja colocado imediatamente em liberdade. O finlandês é um administrador de empresas acusado em seu país de crimes contra o sistema financeiro. Foi preso no Rio de Janeiro há 5 meses a pedido do governo da Finlândia em processo de extradição que tramita no Supremo e que tem como relator o ministro Aires Brito. Mas a defesa reclama de irregularidades no processo, entre elas diversas contradições, ausência de documentos essenciais e outros documentos que impediriam a prisão. Além disso, sustenta que protocolou o pedido de relaxamento de prisão em abril, mas só um mês depois o pedido foi incluído no sistema informatizado de acompanhamento processual e juntado aos autos da extradição, o que, segundo a defesa, teria infringido a previsão de realização do processo em tempo hábil, ferindo a proporcionalidade e a razoabilidade. Alega ainda que a demora no julgamento do pedido de relaxamento de prisão causa dano irreparável e gera constrangimento ilegal ao acusado, que está preso há quase 160 dias.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Ouça a Rádio Justiça via satélite. BrasilSat C2, frequência de descida 3.649 MHz. Polarização vertical. PID de áudio 0350.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
TSE decidiu e senadores comemoram. Políticos condenados antes da lei da ficha limpa não podem se candidatar às eleições deste ano.
E Azeredo alerta. Brasil tem que melhorar o tráfego nas grandes cidades para evitar problemas na Copa de 2014.
Estas e outras notícias você acompanha no Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Senadores comemoraram a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de que a lei da ficha limpa vai impedir já nas eleições deste ano a candidatura de condenados por órgão colegiado da Justiça antes da lei, da sanção da lei. Os detalhes com o repórter Celso Cavalcante.
O senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, elogiou a decisão do TSE.
Foi uma decisão correta. Essa lei diz das normas para quais alguém pode ser candidato. Então, é no dia 5 de julho, quando encerra o prazo das inscrições na Justiça Eleitoral, ali é que tu vai saber se tu preenche ou tu não preenche as condições. Quando chegar nesse momento, está lá escrito que quem tem ficha suja não pode ser candidato.
Também o senador Papaléu Paz, do PSDB do Amapá, elogiou a medida e lembrou que o Senado agilizou a votação do projeto do Ficha Limpa para que as novas regras valessem já a partir deste ano.
A expectativa era que nós, se aprovássemos em tempo hábil aqui, ela pudesse vir a vigir esta lei. E graças a Deus, ela já entra em vigor este ano. Resolve uma questão muito importante no sentido da moralização do pleito, que é exatamente impedir aqueles que infringiram lei eleitoral ou qualquer tipo de lei para que esses não concorram.
A lei amplia de 3 para 8 anos o prazo de inelegibilidade.
O senador Eduardo Azeredo, do PSDB Mineiro, cobrou do governo federal mais investimentos para melhorar o tráfego, principalmente nas grandes cidades do país.
Ele advertiu que isso é ainda mais necessário, agora que o Brasil se prepara para a Copa do Mundo de 2014.
Eduardo Azeredo advertiu que se nada for feito, o país terá muitos problemas, como os congestionamentos ocorridos em várias cidades no dia do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo na semana passada.
Isso é um alerta para a necessidade de investimentos. Investimento tem que ser decidido imediatamente. Investimentos em metrô, investimentos em trens suburbanos, ainda dá tempo que nós possamos fazer esse preparo no país como um todo. É preciso ter decisão, decisão política para que isso aconteça.
E o senador Renan Calheiros, do PMDB, saudou o início da duplicação do trecho da BR-101, que passa por Alagoas.
A obra custará cerca de R$1,5 bilhão. E o senador disse que a duplicação é importante porque a BR-101 é uma das principais vias de escoamento da produção de Alagoas.
Com a duplicação, teremos mais segurança para todos que usam a rodovia BR-101 em Alagoas. Dados da Polícia Rodoviária Federal indicam que em 2009 foram registrados 248 acidentes naquela rodovia.
O Senado homenageou hoje os 15 anos da Rede Vida de Televisão, emissora ligada à Igreja Católica. A homenagem foi pedida pelo líder do PSDB, senador Arthur Virgílio.
Ele destacou que, além de assuntos religiosos, a Rede Vida privilegia programas esportivos, culturais, de turismo, educação e jornalismo. A reportagem é de Alexandre Campos.
O senador pelo Amazonas, Arthur Virgílio, ressaltou ainda que a programação jornalística da Rede Vida, diferentemente de grande parte dos meios de comunicação, é plural e não se vincula a um ou outro partido ou interesse político e econômico.
Jamais conheci um candidato da Rede Vida, alguém dissesse, é fulano, o que mostra isenção, o que mostra vontade de influenciar sobre o processo político, sim, se não fizesse assim seria alienação. Mas influenciar seu processo político, recomendando, por exemplo, a votação de candidatos limpos, não nominando fulano, beltrano, ciclano.
E o Congresso prestou homenagem aos 139 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos no Brasil e os 135 anos do início da imigração italiana no Rio Grande do Sul.
O senador Flávio Arnes, do PSDB do Paraná, elogiou o trabalho da Pastoral da Criança feito em Minas Gerais e no Espírito Santo.
Ele esteve em sexta-feira em Belo Horizonte para ver de perto o trabalho que 32 mil líderes voluntários fazem com mais de 200 mil crianças no estado.
Que estas iniciativas de organização do povo, de mobilização, de iniciativas simples a favor da vida, a favor da criança, a favor do ser humano, tornem-se de fato uma prática constante em nosso país.
O senador Neutro de Conto, do PMDB de Santa Catarina, também alertou para a devastação do meio ambiente e suas consequências para a vida na Terra.
Segundo a revista Star Magazine, 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável e 5 mil pessoas morrem todos os dias por beber água poluída.
Neutro de Conto adverte que a situação pode ficar pior se nada for feito para proteger o meio ambiente.
São alguns dados para muita reflexão, para encontrarmos nessa reflexão o que a humanidade terá que fazer para se preservar a si mesmo.
Já o senador Augusto Botelho, do PT de Roraima, propôs que novas unidades federais de conservação da natureza só sejam criadas após a aprovação em plebiscito da população do estado que sediará estas áreas.
Ele acha justo que a população seja ouvida porque as terras das unidades de conservação não podem ser exploradas. E isso prejudica o desenvolvimento econômico e social do estado, segundo Augusto Botelho.
A gente sugere que esse plebiscito seja feito simultaneamente com a próxima eleição, após a conclusão dos estudos, para que não haja maior despesa. Basta apenas acrescentar um item na cédula eleitoral lá em relação ao plebiscito, para definir se a população afetada quer ou não quer uma nova área de conservação na sua região.
E o senador Assir Gurgatz, do PDT de Rondônia, defendeu a revisão do Código Florestal e quer que o novo código leve em conta as necessidades de quem vive na Amazônia.
É preciso mudar a ótica atual de uma legislação ambiental feita em confortáveis escritórios nos grandes centros, seguindo ideologias planejadas em Londres, Paris, Nova York, São Paulo. O Brasil é um país gigantesco. A diversidade de terreno e de floresta é enorme. Além disso, é necessário que o homem seja inserido dentro desse planejamento ambiental.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB, disse que para 94,4% dos paraenses, a violência aumentou nos últimos anos no estado.
O dado é da pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e o índice de insegurança no Pará é o maior de todo o país.
Para Flecha Ribeiro, o problema se torna ainda mais preocupante porque o governo do estado não investe em segurança pública.
O medo da população no Pará é real. Como disse, quase 100% dos paraenses apontam que houve crescimento da violência e temem por suas vidas. Esse trauma será difícil de superar. Coloque mais segurança na rua, governadora.
Também o senador Efraim Moraes, do Democratas, está preocupado com a falta de segurança e do aumento da violência em seu estado, a Paraíba.
E o pior, segundo o senador, é que o governo paraibano não dá a devida atenção ao problema.
Prova disso é que 100 dos 223 municípios do estado não contam com delegados, agentes de polícia, nem policiais militares.
Já a senadora Rosalba Ciarline, do Democratas do Rio Grande do Norte, pediu ao governo federal mais atenção aos usuários de crack, que vem aumentando no país.
Não podemos deixar de ouvir o clamor de famílias e famílias que estão passando por esse grande problema, de filhos que estão se destruindo em função das drogas. Qual é a assistência que essas pessoas têm através do governo federal? Não existe nenhum centro de recuperação que possa realmente tratar aqueles mais pobres. Eles não têm nenhuma assistência.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, defendeu a realização de campanhas em todo o país para combater o consumo do crack.
Segundo especialistas, os efeitos do crack são devastadores e, na grande maioria das vezes, a droga mata o usuário em cerca de 5 anos de consumo.
Nessa luta contra o crack, a sociedade civil possui uma parcela importante de responsabilidade. As empresas, as entidades de classe, as instituições de ensino têm uma função social que extrapola em muito suas finalidades precípuas.
Pessoas com deficiência terão mais facilidade para comprar cadeira de rodas motorizada, se virar lei, projeto que está em estudo na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
O projeto é do senador Flávio Arnes e isenta esse tipo de cadeira do imposto de importação, do imposto sobre produtos industrializados e de outras contribuições. A reportagem é de Nara Ferreira.
Além da isenção de impostos, o projeto do senador Flávio Arnes, do PSDB do Paraná, cria incentivo para os bancos e instituições de crédito oferecerem financiamento especial para a compra de cadeira de roda. Um dos objetivos da proposição, segundo o relator, Magno Malta, do PR do Espírito Santo, é reduzir os preços das cadeiras de rodas, especialmente as motorizadas, que facilitam a locomoção de pessoas com deficiência física.
Diminuir o custo da aquisição de cadeira de roda. Dotada de equipamentos, essas cadeiras agora têm motor e que dá certa mobilidade para que as pessoas portadoras de deficiência, são cadeiras ainda muito caras por causa do imposto desses equipamentos que são importados.
Jornal do Senado, apresentação Thaís Vivacqua e Natan Ferreira. Áudio Altino Moreira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.